Credibilidade. Onda em Foco.
Onda Poços.
Muito bem, estamos no ar com Onda em Foco, agora 6 horas e 33 minutos, uma ótima noite para você. Como prometido, nós vamos conversar agora ao vivo com o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, sobre as medidas restritivas divulgadas hoje para a micro-região. Andradas, Caldas, Poços de Caldas, Ibitiúra e também Albertina. Oi, prefeito, boa noite para você. Muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite e participar aqui no Onda em Foco, viu?
Boa noite, Matheus, Wesley aí no estúdio, pessoal que está assistindo em casa, no rádio, em casa, no carro, enfim. Eu que agradeço aí o convite de estar podendo participar com vocês aí.
Prefeito, a gente que agradece a sua disponibilidade, sabemos aí da correria que é, a agenda sempre lotada. Eu já começo perguntando para você, essas restrições, prefeito, anunciadas, foi a única saída, né, que a micro-região teve, como é que é?
Matheus, então, nós relutamos muito em tomar a decisão. Tem 3 dias que a gente estava conversando já os prefeitos, trocando ideias, o que, que a gente poderia fazer, sempre pensando em atrapalhar o mínimo possível, né, a economia também, mas a saúde nesse momento ela vem em primeiro lugar. E infelizmente, nos últimos dias, o aumento de casos foi muito significativo. Nós estamos com as nossas UTIs lotadas, estamos abrindo novos postos, né, novos leitos, tentando dar melhores condições, mas a gente abre 5 a mais e ocupa 5 a mais. É uma coisa assim, está muito, muito rápida. E com pessoas jovens, né? Isso que a gente tem nos surpreendido, porque os nossos idosos estão todos vacinados e a doença tem atacado os jovens, né? O que antes falava que não tinha risco, hoje o risco é iminente. Então a gente pede aí que os jovens também tenham cuidado, porque estão pegando e, infelizmente, estão tendo, inclusive, óbitos de jovens, né?
Ô prefeito, é o Wesley que está falando, prazer falar com o senhor. Eu queria saber quando que nós teremos resultados dessas medidas restritivas, né? Quando que vão surtir efeito? E um lockdown está descartado na cidade após esse período de restrição?
É difícil a gente definir quais seriam os resultados e quanto que eles vão dar. É uma soma de fatores, né? Não é simplesmente o fechamento e ao sábado e domingo que vai dar um resultado. É uma soma de fatores, é uma ajuda da população inteira, é evitar fazer festas clandestinas, é evitar fazer festas em casa, enfim. Aliás, os maiores índices que nós estamos tendo são nas reuniões familiares, onde tem aparecido aí pai, mãe, filho, sogro, genro e tal, vem todo mundo contaminado. Então isso encaminha para que seja, tenha sido em casa, né, que tenha ocorrido.
Uhum.
A gente espera que possa dar o benefício. Não pretendemos avançar nisso, pelo contrário, a gente espera que seja a última restrição que a gente faz, que após isso a gente tenha índices melhores, que a gente possa começar a tomar vida normal. Mas se for necessário, é lógico que a gente vai ter que fazer também. Mas eu não gostaria de fazer. Algumas cidades aqui lá de São Paulo, principalmente, têm feito aí lockdown completo.
Uhum.
Nós estamos fazendo um lockdown de sábado e domingo só.
Prefeito.
Mas pode caminhar para ser tudo? Pode.
Sim.
Tomara que não.
Tá certo. Prefeito, em relação ao transporte coletivo, né? A gente sabe, no próximo final de semana, tudo fechado, exceto aí aqueles estabelecimentos considerados essenciais, como já trouxe aqui a divulgação da própria prefeitura, como farmácia, postos de combustíveis. Como é que vocês vão trabalhar com a questão da fiscalização, transporte público, supermercados, que podem gerar aí uma grande aglomeração de pessoas aproveitando, já que não vai abrir no final de semana, eu vou aproveitar para ir na sexta. A gente sabe que sempre as pessoas deixam para a última hora. E quanto à questão do transporte coletivo também, os horários aí de fechamento dos estabelecimentos, vocês estão preocupados com isso também? Como que vocês vão agir nisso?
Sim, estamos sim. Tem alguns comércios que fecham às 18, nós autorizamos outros às 19 e tem alguns que vão fechar às 20, então eles vão estar intercalados, né? E, então a gente espera que possa continuar, nós não mudamos muito, na verdade, né, de segunda a sexta, que possa continuar funcionando como tem dado certo aí o transporte público, mesmo nos horários de pico, tem conseguido respeitar a capacidade máxima que a gente determinou para eles e passar por esse momento, né? É melhor ter um transporte ali que mesmo que esteja na capacidade máxima prevista, né, que dentro dos 50%, que você não ter transporte público, né? Algumas cidades estão ficando até 100, que não estão conseguindo viabilizar o transporte público. Então é um problema sério. Aliás, eu tive até em Pouso Alegre anteontem, justamente para discutir isso. Os prefeitos das quatro maiores cidades aqui da região, né, Poços, Itajubá, Varginha e Pouso Alegre, nos reunimos lá para ver, discutir os problemas do transporte público, quais soluções nós estamos tendo em cada um, e o que pode ser feito, enfim, tentar ver como viabilizar para que os transportes não entrem em colapso, né, para que não fique sem o transporte, que seria muito pior.
Ô prefeito, essas medidas restritivas que começam a partir de segunda-feira vão até quando? E outra pergunta, volta às aulas. A gente já viu que o governo autorizou a volta às aulas para algumas cidades que estão na... algumas regiões que estão em algumas fases, né, menos restritivas. Aqui em Poços, então, está descartado volta às aulas presenciais?
Nesse momento, sim. Essas medidas restritivas vão até o dia 27, dois domingos adiante.
Uhum.
E as voltas às aulas, a nossa previsão é o retorno dia 2 de agosto. Trabalhando com essa data, de forma híbrida inicial, né, dentro do cronograma que nós estamos fazendo. As escolas vão passar todas por uma vistoria da Vigilância Sanitária e vamos liberando escola por escola que estiver autorizada. Nesse mês, final de mês de junho e mês de julho, nós vamos fazer isso. E em agosto, se Deus quiser, voltar com segurança. Até lá, os professores e os funcionários das escolas devem estar vacinados. Nós vamos já começamos a vacinação deles e devemos intensificar nesse mês de junho, tomara que dê para vacinar todos. E aí sim, voltar em agosto com mais segurança, né, para as nossas crianças e com uma situação diversa dessa aí que nós estamos passando hoje.
Ô Sérgio, qual que é a real situação dos nossos hospitais, unidades hospitalares? Tem pessoas aguardando vagas em leitos de UTI? Como é que está isso?
Não, aguardando vaga sem leito de UTI, não. Nós temos conseguido, todos têm um leito de UTI, ele fica no nosso hospital de campanha, consegue absorvê-los. A própria UPA, que é uma UTI também, a sala vermelha, né, consegue ficar lá para poder aguardar uma vaga, quer dizer, ele aguarda em condições boas de atendimento. Abrimos lá no Margarita Morales também, tem condições de atender lá. E vamos abrir agora que vem no Zona Leste. Vamos abrir mais 20 leitos clínicos e 2 de uma UTI de transição aqui no Zona Leste. Então, a Secretaria de Saúde, através do Dr. Moscone, tem feito um trabalho árduo nesse sentido aí, de aumentar cada vez mais a capacidade de atendimento nesse momento delicado, né, que tem sido muito grande o índice de pessoas. Então nós estamos fazendo essa parte, de dar mais condições de leitos, mas isso não é suficiente. Por isso que nós tivemos que fazer essa restrição dos finais de semana e espero que a gente não precise fazer outra, que até lá a gente consiga diminuir esses índices, né, e voltar para um nível adequado, que a gente possa conviver sem ter que fazer restrição.
Ô Sérgio, a gente está aqui com a Onda, você sabe também, a gente na TV Poços, trabalhando lá com jornalismo, e já faz um bom tempo que a gente não divulga ações de fiscalização, resultados de operações. Essas fiscalizações estão acontecendo? Houve uma diminuição na intensidade? Como é que está isso?
Houve uma diminuição, sim, porque os índices tinham caído também, sabe, Matheus? Então, foi proporcional, né? Conforme os índices foram caindo, a fiscalização também diminuiu. Mas agora está voltando. Então, nós vamos voltar com a fiscalização mais efetiva. Até segunda-feira eu tenho uma reunião cedo com eles para a gente traçar planos de estratégia aí de fiscalização, sempre de uma forma orientativa. Não temos aqui nenhuma finalidade de ficar punindo ninguém, multando ninguém. Não é essa a finalidade, nunca vai ser. Mas se for preciso fazer, lógico que vai ser feito. Mas espero que não. Que todos entendam, às vezes a pessoa desobedece até por desconhecimento de alguma coisa que ela tenha que seguir, então vai ser orientada. E peço a ajuda de todos aí, né? Que a gente possa vir juntos vencer essa situação. Não dá para ficar a prefeitura sendo responsável para fiscalizar todo mundo se ele sabe o que ele tem que fazer, né? Precisa ter essa ajuda para que tudo dê certo.
Com certeza. Ô Sérgio, entre festas familiares, festas clandestinas... e o comércio, o que você acha que atrapalha mais e que faz com que haja o avanço da Covid-19 no município?
Ó, a gente acredita que hoje, em primeiro lugar, as festas familiares, por incrível que pareça. As festas clandestinas também e, em último, o comércio. Hoje, as festas familiares têm sido o que a gente está mais assustado, porque não param, né? Ninguém para de fazer comemorar aniversário, ninguém para de reunir a família ou os amigos para fazer um churrasco. E é ali, se um tiver contaminado, fatalmente os outros vão estar. Porque ali não tem protocolo. Ali vale tudo, né? Você sentou ali, você está à vontade, em casa, sem protocolo. Às vezes nem um álcool gel não tem também. Dificilmente alguém vai ter em casa. Então acontece esse desregulo ali e acaba realmente contaminando E nós temos detectado um grande número nesse sentido aí.
Por isso que se acontecer, né, tomara que não aconteça, mas se acontecer um lockdown, a possibilidade dos casos se manterem por conta disso também existe, né?
O lockdown, na verdade...
Porque o povo vai estar mais em casa, ia estar ali e aí acontece.
A tendência é essa, mas como ele vai estar em casa, ele não vai ter para onde ir, o vírus vai morrer dentro de casa, porque ele não vai estar em contato com outras pessoas direto, né? Então a tendência é que mesmo que ele se contamine, ele vai estar dentro de casa ali e o vírus vai morrer lá dentro. Então o lockdown, quando ele é feito no prazo maior de que 15 dias aí, vamos dizer 21 dias que algumas cidades têm feito, os resultados têm sido satisfatórios. Porque você evita realmente a circulação das pessoas e a automática circulação do vírus, né? O vírus acaba ficando em casa. E aí realmente ele tem resultado.
A gente saiu recentemente aí da onda roxa, né, Sérgio? E em uma entrevista do secretário de Estado de Saúde, o Fábio Baqueretti, ele disse que a onda roxa não surtiu o efeito esperado pelo governo do estado. Ele só faltou dizer que a onda roxa não valeu para nada em relação aos casos, né, que continuaram aumentando, infelizmente. A gente espera, né, Sérgio, somente tem essa esperança com a vacinação para que tenhamos aí dias melhores, né? Porque às vezes as medidas restritivas mesmo, se não houver a colaboração do pessoal, da população, não resolvem de nada mesmo.
Exatamente. As medidas restritivas realmente não deram resultado. Por isso que a gente não está fazendo aqui. Nós não fechamos ninguém seletivo. Fecha um e deixa o outro aberto. Nós deixamos todo mundo aberto durante a semana e fechamos todo mundo no final de semana. Sem seletividade, falar você funciona, você não. Então, final de semana, 100% fechado. A gente entende que isso vai ser mais efetivo do que foi a onda roxa. Espero também que o governo não decrete novamente a onda roxa, porque nós já percebemos realmente que ela não fez esse efeito. Eu até acho que ele não fará isso.
A gente já tem até essa informação do coordenador regional aí, do Novo no Sul de Minas, que é o partido do governador, o André Vilas Boas, que ontem encaminhou um áudio até para o nosso jornalismo, dizendo que a Secretaria de Estado de Saúde já confirmou a ele, né, que não existe possibilidade alguma do retorno da onda roxa para o Sul de Minas, consequentemente para Poços de Caldas. Isso já deixa a gente mais tranquilo, né?
Ah, não, com certeza. Eu não seguiria a onda roxa se viesse dessa vez agora, viu? Porque nós já fizemos uma vez e ela não foi efetiva. Então, eu não entendo que ela seja o ideal, não, fechar seletivamente. Minha opinião é ou fecha ou abre.
Prefeito.
Fecha tudo ou abre. Uhum.
Prefeito, uma última pergunta. Muita gente fica, morador aqui de Posse, fica com medo, né, dos turistas que podem trazer o vírus para a cidade. Eu queria saber o que será feito em relação aos turistas e se, por exemplo, fechará a fronteira aqui da cidade com o estado de São Paulo.
Eu não fechei a fronteira, mas praticamente nós fechamos o turismo, porque nós fechamos a cidade no final de semana. Então, essa notícia se espalha rápido, né? O turista que está pensando em vir para a Posse já vai mudar de ideia. Ele vai falar, vou lá fazer o quê? Vai estar tudo fechado, né? E se chegar aqui também e ver que está tudo fechado, vai fazer o quê? Nem tem para onde ir, não vai ter absolutamente nada aberto no sábado e domingo. Então até peço aí, que se onde estiver chegando as ondas da onda aí, que as pessoas estiverem nos ouvindo, que possam evitar de vir para Poços de Caldas nesse período, nos ajude, deixe para vir em outro período, nós fazemos questão de recebê-los todos aqui, mas quando nós estivermos numa situação de mais segurança.
Tá certo. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui. Sempre é momento da gente esclarecer de maneira séria e tirar dúvidas também da população, né? O que esperamos é que esse transtorno passe o mais rápido possível, que a vacinação avance cada vez mais para imunização de todos os brasileiros. Esse é o desejo, com certeza, da nossa nação. E quem pode ajudar com isso é você, cidadão, que está ouvindo aí, pode contribuir com o poder público. Porque as pessoas, né, Sérgio, geralmente cobram. Ah, o prefeito fez aquilo, o secretário de saúde fez isso, o governador fez aquilo, mas às vezes não faz o seu próprio dever, que é utilizar uma simples máscara e evitar a aglomeração.
Exatamente, você vê, a gente tem que botar fiscalização para fazer a pessoa cumprir uma coisa que é para a saúde dele. Né? Ver que situação, não precisava fazer nada, né? Era só falar, ó, a regra é essa e todo mundo cumpre, acabou, porque ele também está em risco. Cada um que está descumprindo tem risco, está botando a vida dele em risco. Então é complicado. Mas eu agradeço vocês aí, viu, Matheus? A informação é sempre importante, às vezes chega meio trucada nas pessoas, né? E é importante os órgãos de imprensa sérios como vocês que levem a notícia como ela é, para que a população entenda esse momento difícil, né? Compreenda a situação. Nós não tomamos essa decisão porque a gente quis, foi uma decisão que foi necessária. e que precisamos da ajuda de todos, né? Que todos possam colaborar aí para que a coisa possa dar certo nesses próximos dias aqui em Poços, tá bom?